fala para a carta para os Efésios, ele fala: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Né? Abandonaste o teu primeiro amor. Aí ele fala assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende. Quer dizer, então não é um sentimento, não é um negócio que cai, é um negócio que a gente pode ou não pode cultivar. E se você cultivar, ele vai voltar a ter força. Tudo que você cultiva tem força. Eu vejo muito a questão do coração e os olhos, né? Eu sempre digo que, espiritualmente falando, se você tem problema de vista, você precisa consultar o cardiologista, tá? Não o oftalmologista, né? Porque o seu problema é um pouquinho mais fundo do que os olhos. A Bíblia é muito ligado, você pode olhar os versículos bíblicos entre olhos e coração, é muito ligado. Problema de não ver é problema de coração. Então não vai no oftalmologista, vai no cardiologista. Fala assim: eu preciso de trocar esse coração porque eu estou ficando cego, né? Diz que o amor é cego. Bom, pode ser cego para as outras coisas, mas para aquele que é amado, ele não é cego de jeito nenhum, enxerga de longe. E os ditados populares também falam isso, que é a verdade bíblica. Longe dos olhos, como é que completa o resto? Ou essa geração não conhece? Essa geração não conhece, né? Porque sempre está longe dos olhos, está só perto da câmara, né? Longe dos olhos, longe do coração. E qual outra coisa, o outro ditado popular? O que os olhos não veem, o coração não sente. É bíblico. Quer dizer, sabedoria popular, mas é bíblico. A Bíblia confirma mesmo. Então, o que que você faz se Deus é longe dos olhos? Ele sempre é longe dos olhos. Não dá para vê-lo? Como é que você cultiva uma paixão por alguém que é sempre longe dos olhos? Como é que você faz isso? A Bíblia fala que nós devemos colocar diante de nós o Senhor. Tem um versículo que fala assim: eu coloquei o Senhor sempre diante de mim. Sua palavra, sua pessoa, a minha imaginação, eu devo sempre manter aceso. Ele está. Por isso que não quer imagem, porque imagem visível deturpa a imagem dele. Mas eu sou a imagem dele e eu posso colocar sempre, eu coloquei sempre o Senhor diante de mim. Sempre. Então, se eu quero cultivar paixão por Deus, eu preciso voltar a minha mente a Ele. Eu preciso relembrar as últimas vezes que eu encontrei com Ele. Eu preciso lembrar o que Ele falou com pessoas do passado. Eu preciso ler livros de grandes pessoas que encontraram com Deus também. Eu preciso estar sempre falando do meu amado, lembrando do meu amado, falando com Ele. E se em algum momento Ele vem e me dá alguma visão, algum sonho, algum toque do Espírito, alguma profecia, maravilha, aí reaviva mais ainda. Mas se não, eu vou colocar o Senhor sempre diante de mim. Entendeu? Essa é a forma de manter o amor aceso. Se você não fizer isso, você é ser humano, vai secar, vai esfriar e vai começar a interessar por outras coisas. Isso é fato. Os grandes romances de mulheres que esperaram seus maridos anos a fio, sem ver, e não se interessaram por outra pessoa, e não abriram o coração para outra pessoa, e ficaram apaixonadas por aquele cara 20 anos, porque elas conseguiram manter essa chama conscientemente acesa no seu coração. Isso é possível, isso é que Deus. É isso que Deus está querendo de nós. Jesus foi embora, deixou a gente aqui. Ele quer que a gente seja assim, conscientemente, longe dos olhos, longe do coração. Então eu coloco diante dos meus olhos para que ele esteja sempre em meu coração. E essa é a chave de uma vida devocional que funciona e é a chave de não ficar distraído, né? De não ficar distraído. A Bíblia é cheia de referências a esse tipo de coisa, né? Assim, aquelas Cantares, né? Cantares vive sumindo e aparecendo, né? Vive assim, perdendo e achando, né? Esse é esconde-esconde, né? Cantares esconde-esconde. Ouvi a voz do meu amado, será que é ele? Entendeu? Então, essa é a questão, tá? Você está longe dele, está cercado por muitas coisas que não é ele, e tem que ficar nessas coisas, e tem que ficar envolvido, e tem que estar junto com as outras pessoas, mas só teve, tipo assim, a mera lembrança dele, você já está largando tudo para ver se é ele mesmo que está ali. Amém? Tornei claro a coisa? Isso que é você ter uma vida devocional e você ter vitória sobre as distrações. É você centralizar Jesus Cristo como centro da sua alma. Ele é o mais importante. E viver em qualquer momento para poder abandonar tudo e estar com Ele. Sabe? Tudo que você está fazendo é dispensável. Ele não é dispensável. Agora, algumas outras dicas. Quando você começa a andar com Deus, Ele começa a falar com você. Como Ele é uma pessoa prática, Ele sempre vai falar com você sobre coisas práticas. Ele não vai ficar falando assim, como é bom te ver. Aí fica, oh, eu te vi, oh, eu te vi, te vi. Parece o casal que não tem filhos, né? Fica toda, começa a ficar sem graça, né? Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Já sei, já. Como diz a filha do Clésio, né? Já sei, já falou isso. Fala alguma coisa que tem sentido aqui agora. Traduz esse amor em uma coisa mais prática, né? Eu te amo e tal. Então, mas Deus na Bíblia, Ele nunca fica falando, eu te amo, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Não, não, Ele fala assim, sai da sua terra. Ele já pensou que jeito de cumprimentar o cara? Primeira vez que Ele fala com Abraão, sai da tua terra. Puxa, a gente fala isso com cachorro, sai! Né? Mas Abraão achou tão interessante, tão importante, que saiu mesmo. Ele achou muito bom. Então Deus é prático, Ele nunca vai ficar rodando, né, assim, rodeando, falando assim, enrolando. Não, Ele vai falar coisas práticas. Escreve. O que está vendo, escreve. Faz isso, faz aquilo. Ah, você lembra de fulano? Oh, estou amando fulano, mas eu não consigo falar direto com ela. Fala você e tal. Então, Ele sempre vai ter coisas para te falar. E essas coisas que Ele tem para te falar são maravilhosas. No meio dessas coisas que Ele está falando, você fica assim, sentindo muito bem, né? E aí você vai e faz. Só que quando você começa a fazer o que Deus te manda fazer, as coisas também, fazer o que Deus te manda fazer, é muito emocionante. Porque ter um sócio desse, não é qualquer um, tem um sócio desse, né? Assim, ele vai, ele abençoa, e a pessoa é abençoada, e a sensação disso é maravilhosa. Aí você começa a gostar da coisa, né? E aí você chega para Deus, oh Deus, eu fiz o que você falou, não tem mais umas 10 para fazer daquele jeito, né? E aí você fica entusiasmado, aí você fala, eu vou dedicar minha vida para a obra, agora vou ser pastor, agora vou ser pregador, vou ser missionário, aí você sai, e isso é muito bom, e Deus gosta e tal. Só que aí pode acontecer devagarzinho que a gente começa a voltar para a obra em vez do Senhor da obra, né? Então isso é um grande perigo, porque existem muitas emoções, né? Muitas emoções, muita assim, realização. Deus é assim, eu... acho que foi no último CPPI, o ano passado, numa reunião de oração de manhã, eu fiquei com dó de Deus, viu? Fiquei com muita dó dele. Ele conseguiu me dar essa dó. Porque eu fiquei pensando em uma pessoa rica e as pessoas chegam para ela só interessadas nas coisas que ela tem. E aí eu pensei, quem é mais rico do que Deus, hein? Então, ele chega perto de Deus, ele não consegue fazer amizade com ninguém, porque chega perto dele e só está interessado no que ele tem. E ele é bom demais, só ele assim, só ele sorrir para você já é riqueza demais, não é? Então é tão fácil ter pessoas, ele tem tanta dificuldade de achar pessoas verdadeiramente amigas, que realmente gostam dele e não do sorriso dele, que ele é uma luta, né? Fica assim, carente, ele fica querendo pessoas que querem ele, não só o que ele dá, porque ele dá é muito, né? E aí quando Abraão deu o filho dele, o único, Deus ficou impressionado. E com Davi, quando Davi quis fazer uma casa para Deus, sendo que Deus nunca falou, então toda vez que alguém se interessa por Deus, independente de qualquer outra coisa, Deus fica impressionado, porque é isso que ele está procurando. Aí ele falou, achei Davi. Então, essa dica é sempre lembrar que quando você encontra com Deus, Deus vai falar com você e você vai fazer coisas, e vai produzir fruto, e sua vida vai começar a dar fruto. E isso é bom, isso é importante, isso é normal, deve acontecer. Mas você tem que sempre voltar seu coração para o dono da obra e não para a obra. Voltar para ele, perguntar para ele como é que ele está, perguntar para ele se ele quer que largue o que você está fazendo, larga tudo. Deus, mas é tua obra. Ele falou, é minha obra, por isso que eu posso mandar outro fazer. Né? Agora, parou, né? Chegou, sua parte acabou. Né? Então, será que você... É essa a questão, vigiar para que nós não estejamos mais interessados na prática, na obra, do que em Deus. Veja, ele é muito prático e sempre vai estar falando as coisas práticas. Mas, veja, se ele manda eu parar, pare. Deixa outros fazer e vai cuidar dele, porque ele é o mais importante. Amém? Isso é muito, muito desafiador, muito difícil, mas é nosso chamamento. E uma terceira dica que vai junto também, nesses três primeiros, são tudo assim bem ligados, um pacotezinho, né? Coragem de não atender as expectativas dos outros para atender as de Deus. Coragem para não atender as expectativas dos outros para atender as de Deus. Está incluído no não, mas o não é meio geral, né? Esse é um pouco mais específico. Você já pensou se Adão tivesse tido coragem para não aceitar o fruto que a mulher ofereceu? É? Se ele fosse, não, que isso? Está comendo o quê? Quem estava falando com você? Entendeu? No resto da Bíblia fala que foi o homem que pecou e não a mulher, porque a ordem realmente foi dada ao homem e não à mulher. Mas quem conversou com a mulher foi o diabo. E quem deu para o homem não foi o diabo, foi a mulher que deu para o homem. Então, e foi tão rápido, ali não tem conversa, não tem nada. Ali o versículo só diz, e ela deu a Adão e ele comeu. Entendeu? Sim, ela simplesmente, né, falou assim, esse negócio é bom, é para você comer. Pronto. Né? E ele não questionou, não duvidou, ele falou, aquela experiência de ficar sozinho, eu não quero mais, aquilo é terrível, e que se lasque Deus, vai embora. Né? Então, existe muita pressão, e a gente fica falando, Deus entende. Ele não entende não, gente. Não entende não. Ah, ia ficar muito feio. Ah, não, todo mundo ia criticar. Ninguém ia entender. Eu ia ser mal visto. Entendeu? Quer dizer, nós trabalhamos na escola cristã com formação de caráter. E a gente sempre fala que caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Mas depois disso eu comecei a pensar, mas tem um outro aspecto de caráter que também é importante, né? Que quer dizer assim, caráter é o que você está fazendo quando ninguém está vendo, significa que tem pessoas que só fazem o certo porque tem plateia, né? O pessoal está olhando, então eu faço o certo. Mas quando eu estou sozinho, aí, né, você saber se o menino tem caráter, você deixa um prato cheio de doce lá na mesa e você fala assim, não é para tocar, e vai embora, e larga ele lá sozinho. E põe a câmerazinha lá para ver o que, que ele faz. Né? Aí ele olha ao redor todo dia, não tem ninguém olhando, vai lá. Né? Então, você sabe se a pessoa tem caráter, se ela faz o certo, mesmo quando tem ninguém olhando. Então, isso é correto. Mas tem uma outra prova de caráter que é muito mais forte, que é a pessoa está no meio de muitas outras pessoas e todo mundo vai numa direção. Faz uma piada grosseira sobre Jesus, sobre a Bíblia, na sala de aula, e você é o único que está lá, e você ri meio assim, ou fica na sua, junto com todos os outros. Quer dizer, medo, falta, não quer que ninguém descubra que você discorde de todo mundo. Caráter é ter coragem de falar no meio de todo mundo, isso é um absurdo. Vocês estão falando mal do meu Jesus, eu não tolero isso, entendeu? Caráter é ter coragem, quando todo mundo está olhando, de ser diferente de todo mundo. Isso é caráter também. Então, caráter é o que você faz quando ninguém está olhando, e caráter é o que você faz quando todo mundo está olhando. Em outras palavras, caráter é ter temor de Deus e amor por Deus de tal forma que o que os outros pensam não vai mudar o que você vai fazer. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso é o que Deus está procurando. Você ama a Deus? Como é que você pode amar a Deus e quando todo mundo vai na direção contrária, você segue só para não ser visto? Isso chama camaleão. Muda de cor de acordo com o ambiente. Não, você não é camaleão. Você é a pessoa que tem coragem de desagradar os outros para poder agradar a Deus. Isso é necessário. Agora, tem gente que tem prazer em ser chato, em ser do contra, né? Tem gente que tem prazer quando o outro fala uma coisa que ela se fala o contrário, na hora. Isso, esse é cara que nunca amadureceu, continua adolescente o resto da vida. Que isso, quando o menino é novo, tudo que o pai fala, ele faz. Quando ele vira adolescente, tudo que o pai fala, ele faz o contrário. Então, se o pai é esperto, ele fala o contrário, o menino vai fazer o certo. Né? Funciona garantido. Né? Até para comer. Né? Quando vai comer, assim, exatamente o que não tem na mesa, ele fala assim, não tem aquilo que não tem na mesa? Então, faz o seguinte, esconde o que ele vai perguntar, né? E põe o que ele não... Assim, aí não tem aquilo, põe lá. Ele vai ficar confuso. Como é que eu faço agora? Eu quero ser do contra, mas não consigo. Mas um exemplo de uma pessoa que tem caráter e educação, não é chato, é Daniel, na Babilônia, né? Daniel estava numa situação que todo mundo ia dar uma colher de chá para ele. Falou assim, nossa, é obrigado, está cativeiro, ele vai ter que comer as coisas que não deve comer, ele vai ter que pedir perdão a Deus. Ó Deus, eu estou aqui, obrigado, né? Não tem jeito, né? Daniel não, foi com educação e falou assim, ó, você não pode trocar nossa comida porque a gente não quer. Ele falou, não, não posso, porque senão vocês vão ficar doentes e tal, tal. Ele falou, não, então faz uma prova de 10 dias. E aí você vê quem está com cara melhor e aí tal. Então ele foi com educação, com jeito, mas ele não aceitou se contaminar. Ele aceitou, ele tinha coragem de ser diferente. Então existem condições para jovens, para pessoas mais novas, para pessoas que estão debaixo de autoridade, ser assim, como é que fala assim? Ter caráter, ter individualidade, ter posição, sem ser desrespeitoso, sem ser rebelde, sem ser desafiador, né? Sim, é possível, é possível. Vocês acreditam nisso, que é possível? Né? É possível você, por exemplo, o filho, o pai está assim, obrigando ele a fazer certas coisas e ele fala, não quero, pai. Mas o pai fala assim, não, você vai fazer querendo ou não querendo. Aí ele volta no outro dia, pai, não quero. Aí continua fazendo. Ele vai insistindo, ele vai explicando, ele vai mostrando, ele muitas vezes consegue mudar o coração do pai. Ele faz igual Daniel. Eu sou eu, não sou você. Eu estou em submissão, estou em obediência, mas eu não sou você e eu não vou fazer isso. Então, isso, assim, a gente às vezes tem lugares que enfatiza tanto obediência, tanto submissão, que não ensina as pessoas a ter controle de sua vida, a ter responsabilidade de sua vida. Precisa ter. Né? E você pode ter essa coragem de ser temente a Deus e fazer a vontade de Deus sem atender às expectativas dos outros. Agora vamos falar sobre outra coisa. A importância da perseverança. Perseverança é uma força violenta. Tem gente que só tem iniciativa, não tem acabativa. Só inicia, não acaba. Você precisa ter muita certeza do que você vai fazer. Certeza que é vontade de Deus, certeza que Deus te falou, mas se Deus te deu essa certeza, persevere. Termina. Continue. E quando você fala de perseverança, é porque dá uma tendência, uma vontade louca de desistir. E isso, oração, é uma das coisas que mais fala na Bíblia para perseverar, é oração. Então é porque oração dá uma vontade louca de parar sempre. Persevere, mesmo que não pareça produzir fruto, mesmo que dá vontade de desistir, persevere. Persevere em oração, porque aí você vai colher os frutos. O próximo é o princípio espiritual do dever de casa. O princípio espiritual do dever de casa. Normalmente, Deus tem momentos na vida de todos nós em que Ele vai nos chamar para fazer coisas que não vão ser fáceis de fazer. E, na verdade, vão ser impossíveis de fazer se você não tiver feito o dever de casa. Entendeu? Então, nunca se pratica um ato de heroísmo, um ato de abnegação, negar a si mesmo, se não passou anos de dever de casa. Sabe? Aquele momento, aqueles segundos, aquele reflexo imediato, ele é fruto de muitos momentos de disciplina, de preparação do coração. Né? Você não sabe a hora que ele vai te chamar. Ele fala, eu sempre falo, nenhum de nós sabe se nós vamos ficar velhos, se vamos morrer novos, se a nossa hora de brilhar vai ser logo, se vai demorar. A gente não sabe. Então, se a gente não sabe, o que a gente tem que fazer? O dever de casa. Sempre faço o dever de casa. Cinge os lombos do vosso entendimento. Preparar. Vestivos de toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Compra azeite, que você não sabe quanto tempo vai ser a noite. Dever de casa é estar sempre fazendo o máximo, né? A gente tem que pegar exemplos que a gente conhece. A minha nora está fazendo escola, faculdade nos Estados Unidos, muito mais puxado do que aqui. Ela fez faculdade aqui, tranquilo. E está naquelas matérias de cálculo e não sei o que lá, todas essas coisas complicadas. Aí ela fez um curso de verão agora, só 4 noites por semana. Eu falei, ah, legal, né, que você pode descansar um pouco de dia e tal, do que estava antes. Não. O professor falou assim, o professor dá rápido, em pouco tempo, ele dá tanta coisa, eu fico o dia todo fazendo exercício para ver se eu realmente aprendi o que ele falou. Dever de casa. Porque senão, não vai ficar. Sabe? Tem que fazer o dever de casa. Entendi tudo que ele falou na aula, mas foi muito rápido, cobriu uma vasta gama de coisas. Eu chego em casa e começo a pegar as coisas e resolver. Sabe? Resolver. É, a gente fica às vezes repetitivo, mas gente, a arte de qualquer coisa, diz que Van Gogh era, pintava coisa louca, né? Você pensa que sempre pinta coisa louca. Se o cara foi ver os cadernos dele, ele pintava disciplinadamente casas, todos os formatos, tudo igual a qualquer artista normal. Nada daquelas pinturas loucas que valem milhões e milhões e milhões. Não, ele pintava as coisas normais. E cadernos cheios, ele treinava. Você acha que para pintar coisa louca você tem que só dar na telha e vai valer milhões? Não vai. Depois que você fez seu dever de casa, aí você tem direito de ficar louco, tá? De inventar. Sabe, o pianista, ele gosta de... Sabe, os pianistas assim, começam a enfeitar sem ter feito dever de casa? Não adianta. Não vai resolver nada. Você tem que ficar tocando horas e horas e horas e horas e horas e horas. Não é a loucura, não. É o beabá, é as coisas simples. Você tem que ser treinadíssimo. Aquele cara que chega na oficina mecânica, ele quer saber tudo de uma vez. Não, você tem que ficar lavando aquelas esferas sujas de óleo queimado. Você tem que estar mexendo com tudo aquilo lá. Você tem que começar do zero. O gerente de uma grande gráfica, um dos que faz a maior parte dos livros evangélicos em São Paulo, chama Imprensa da Fé, chama Mauro. Encontrei com ele. Ele conversa quase igual um caipira. E ele tem máquinas enormes, traz da Alemanha, traz papel. O cara entende tudo que você pode imaginar daquela gráfica enorme deles, desde o parafuso de uma máquina até qualquer coisa. E eu era um cliente que não fazia quase nada. Tinha cliente que fazia milhões de coisas, atendia a gente numa boa e conversava sobre os detalhes. E falou que ele começou trabalhando em gráfica daquele jeito. E eu trabalhei muitos anos assim, ligado com o pessoal de gráfica. É impressionante, os caras bons de gráfica, eles começam como faxineiros, eles começam lá, mas tem visão de não ser faxineiro. Como é que funciona? E ele era dono dessa gráfica, e eu, às vezes, encontrava ele debaixo da máquina, consertando a máquina, entendeu? Claro que não é a vida, mas assim, como que você começa a ter brilho em qualquer área só se você fizer seu dever de casa? São anos Por que que você acha que o médico, o piloto, ou qualquer pessoa gasta anos de residência, gasta anos, horas de voo? E você pode ir além. Você pode ir além. Então, você quer receber a revelação de Deus na palavra? Tem que ler a Bíblia, meu filho. Mas não é pouco, não. Você tem que ler a Bíblia toda e sempre. Muito. Tem que ler muito. Tem que estudar muito. Tem que ter atenção. Tem que ter um monte de perguntas. Né? Toda vez que você lê a Bíblia, tem que ter perguntas. Fala assim, como é que é isso? Eu estou lendo agora. Eu tenho bastante dificuldade. Não gosto muito de ler sobre o templo de Ezequiel, porque não sei para que serve aquele templo de Ezequiel. Estou lendo aqui lá. E apesar de não entender para que serve aquilo até agora, mas a gente sente a presença de Deus, né? Sente que tem coisa que Deus quer falar, mas fica perguntas. Quanto mais você lê a Bíblia, mais perguntas você tem. Quanto mais perguntas você tem, quando o Espírito Santo chega, mais respostas você vai ter, tá? E quando você está lendo, quando você está ouvindo a mensagem de alguém, aquilo, tá vendo? Lembra do quebra-cabeça, 3.000 peças? Ah, aquela peça. Ah, ele encaixa ali, ó. Entendeu? Então, dever de casa é você estar atento sempre para aquilo que você ama, para aquilo que você quer. E se você tiver dessa forma, na hora certa, quando Deus te chamar, você vai estar preparado. Você vai estar preparado. Você não sabe a hora, não sabe que jeito, não sabe nem o quê. Mas na hora que vier, você está preparado. Você já pensou que tristeza seria se Pedro levantasse no dia de Pentecostes e não soubesse a Bíblia quase de cor? Ele citou 3 passagens, um aqui, um ali, um ali. O Espírito Santo chega e pega as passagens e alinha e coloca, né? Então, assim, é necessário o dever de casa. Lembra o que aconteceu com Eliseu? Eliseu largou a fazenda, largou tudo para ser escravo, para ser empregado pessoal de Elias. E Elias era muito bruto, muito, né? Não tinha nada daqueles negócios que Eliseu, acho que deu uma melhorada, né? No perfil de profeta. Né? Se bem que ele também era meio bravo também, né? Matou aqueles meninos, tudo, né? Não sei. Talvez foi só no início, né? Depois ele ficou mais manso. É, ótima essa palavra. A Esther sempre fala que quando assiste basquete, fala assim, é imperdoável o cara jogar aqueles lances livres e errar. Imperdoável, porque no jogo muita coisa acontece, mas aquilo lá é treino. É, uma ou outra pode perder, né? Mas quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Isso é muito bom, exatamente. Quando Elias falou com Eliseu, fica aqui que eu vou ali. Ele falou, não. Vive o Senhor, vive a sua alma, que não te deixarei. Aí chega no outro lugar, os filhos do profeta, sabe que o Senhor vai tirar? Sei, cala a boca. Eu não só sei, mas já preparei o que eu vou pedir dele. Eu era fazendeiro, agora eu sou empregado. Tá? Eu sou conhecido aqui em Israel como aquele que joga água nas mãos de Elias. Né? Quer dizer, eu de fazendeiro virei um escravo. Mas eu não tenho cabeça de escravo, não. Eu vou ter o dobro da unção desse cara. Estou analisando tudo que ele está fazendo, eu vou ter o dobro. Isso que chama escravo ambicioso. Esse é o cara que faz dever de casa. E Elias, ele assustou Elias. Né? Porque Elias olhou para ele e falou assim, nossa, essa eu não estava esperando que ia sair, não. Eu não tive revelação de que você ia pedir isso, não. Esse tempo todo você está jogando água na minha mão pensando nisso? Dura coisa pediste. Aí ele pensou assim, mas tem uma dura coisa também que eu duvido que você vai conseguir. Se você vê quando eu sair, aí eu ia dizer, fechado. Então, isso é um filho de profeta, um servo de profeta que faz dever de casa. Né? E o... E ele... acho que ele que tinha um servo depois que não foi igual, né? Pior é o Geazi, aquele outro, né? Mas eu não estou falando dele, não. Estou falando do outro que estava rodeado de exércitos e Eliseu tranquilo. Nossa, e o cara disse, não, então Eduardo vai nos pegar, agora vai pegar. Ele falou, Deus, abre os olhos desse coitado aqui. Para ele ver, né? Então Eliseu andava com os olhos abertos. Então ele era fazendeiro, virou empregado, mas não perdia tempo. Ele desenvolveu a habilidade de ver espiritualmente, né? Ele estava usando o seu tempo. Você não sabe o que Deus vai te chamar para fazer. Eu vi um relatório uma vez de uma van que caiu num açude lá no Paraná, cheio de alunos. E um menino, sem nome, pelo menos eu não lembro se ele sabia o nome dele, talvez sabia no artigo, mas eu esqueci. Mas, de qualquer forma, ele foi e nadou e salvou várias pessoas. Carregava as pessoas para o lado, voltou e pegou outra pessoa e salvou, e ele morreu nisso. Ele não conseguiu levar todos, ele morreu. Menino, talvez de 15, 16 anos. O que faz uma pessoa ser um herói desse? E tem tempo para não tem tempo para preparar na hora, né? Não tem tempo para preparar. Assim, isso surge por quê? É um cara que fez o dever de casa. Não sei se é crente ou se não é, mas que Deus olha um amor desse. Ele falou, nenhum maior amor do que esse que dá a vida pelos outros, né? Então, quando a pessoa fez o dever de casa, em momento que você nem espera, pode vir a sua hora. É a sua hora de brilhar. Você nasceu para essa hora. Entendeu? Se você fez o dever de casa, você vai conseguir. Você não sabe o que é, mas você está o tempo todo decorando seus scripts, você está ali se inteirando, você está ali treinando, né? E aí quando chega a sua hora, você não dá tempo de pensar, já tem que ir na hora. Se você fez o dever de casa, você faz. Se você não fez, você não faz. Entendeu? Então os anos que você passa sem sentir nada, sem ter nenhuma emoção, os anos que aparentemente perdidos, se você faz seu dever de casa nesses anos, naqueles pouquinhos segundos de glória, você vai estar na fita. Amém, irmãos? Na fita da história. Que tem uma irmã aqui que está com medo de Deus passar. Nós ficamos discutindo um dia na mesa aí, e foi grave essa coisa. Não é só para ela, não, é todos nós. Ficamos pensando se Deus ia passar a fita de todas as nossas vidas lá na frente. E de tudo que fez aí. De tudo que não deu dedéu aqui, né? Então dá uma edição boa na sua fita, acho que faz parte do dever de casa aqui. Cobrir pelo sangue de Jesus para não precisar de passar lá depois para a plateia mundial, né? Princípio espiritual do dever de casa. E agora... Agora tem um que é um pouquinho diferente dos outros, mas é um equilíbrio. Abrir mão do perfeccionismo. Abrir mão do perfeccionismo. Eu sempre digo que tem duas coisas que, se você for perfeccionista, você nunca vai fazer. Claro que tem muito mais. Mas duas coisas que eu penso muito. Você não vai aprender a falar inglês e você não vai ser santo. Nenhum dos dois. Porque pessoa perfeccionista fala assim, eu não vou massacrar a língua, eu não sei falar direito, não vou falar. Eu só vou falar a hora que eu souber falar perfeito. Eu falo assim, então você nunca vai falar, vai embora. A pessoa que aprende a falar inglês ou qualquer outra língua, ela vai falar se ela... lasca, assim, qualquer coisa que vem na língua e vai mandando brasa. Vai embora. Sabe? Não pode ser perfeccionista. Tem que ser disposto a ser alvo das risadas dos outros. Quem fala a língua estrangeira sempre vai servir de palhaço para os outros. No início. E no meio. E no fim. Então, perfeccionista não vai aprender inglês. E perfeccionista não vai ser santo. Perfeccionista não vai. Você tem que valorizar a aprendizagem que vem dos erros. E eu disse que é diferente porque eu falei para ser perseverante, mas não falei para ser burro. E o que é ser burro? É perseverar uma coisa que já viu que está errado, que tem que parar. Entendeu? Larga, mas no meio. Tem gente que nasce assim, meu filho mais novo, ele tinha 2 anos, qualquer coisa. Ele tinha dentro dele um negócio, Isso é inerente, tá? Isso não, isso era coisa, não sei se tem até hoje, mas naquela época ele tinha mesmo, isso era coisa de nascença. Não queria almoçar sem terminar o livro, mesmo que ele não estava lendo. E aí ele fazia assim, passava rápido, mas não sei o final da história, mas estava só passando. Então, tem gente que perseverar no erro é idiota, não é humano. Então, se você está fazendo uma coisa que não vai dar fruto, você está... Já está no 8. Por isso que não tem número. Por isso que não tem número. Pode completar, pode fazer o que você quiser. Eu não falei o número, eu só falei que é o último. O papel da excelência em tudo. Acho que o Clésio citou isso ontem. Tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor. Ele citou ontem o garçom do Pedarruda, né? A garçonete. Eu hoje vim para cá, paguei o pedágio, a pessoa falou assim, bom dia, boa viagem. Todos eles falam, mas só que esse falou um pouquinho mais convicto. Falei, nossa, que coisa, né? Dá para cobrar pedágio como ao Senhor também. Quase, não deu tempo, mas quase que eu falei assim, puxa, obrigado, né, Senhor? Né? Porque não é só impessoal, parece que é um negócio um pouco mais... com convicção. Mas, irmãos, eu estou muito preocupado com isso e muito, assim, achando que Deus quer falar conosco. Só porque é obra do Senhor não quer dizer que não deve ser feito com excelência. Pelo contrário, deve ser feito com mais excelência. Então, nós devemos estudar essas coisas de ISO 9000 e lavar pedradas. Não para copiar e não ficar debaixo de um jugo, mas tem coisas que são princípios de excelência. Por exemplo, pontualidade. Né? Pontualidade. Meu pai falou que o pai dele ensinou para ele o seguinte, se você chega 5 minutos adiantado, você vai perder 5 minutos seus. Se você chega 1 minuto atrasado, multiplica por todo mundo que está na reunião e vai dar o prejuízo que você deu. Né? Então, se aqui nós temos 80 pessoas, eu cheguei 1 minuto atrasado, eu perdi 80 minutos das pessoas. Então, eu perco só 5 se eu chego adiantado. Mas eu perco de todo mundo se eu chego atrasado. Então, pontualidade é parte de excelência. É não ter desperdício. Não desperdiçar nada. E muitas coisas, né? Muita coisa. Excelência deve ser nosso alvo em servir a Deus ou fazer qualquer coisa para os homens como ao Senhor. Nós devemos ser excelentes em tudo. E como ser excelente em tudo? Fazer de coração como ao Senhor e não como aos homens. Então fazer o seu melhor. O seu melhor não é o perfeito? Não tem problema. Não precisa ser perfeccionista, esperar fazer o perfeito. Não precisa fazer o perfeito. Ninguém está falando para você fazer o perfeito. Está só falando para você fazer o seu melhor. É o seu melhor? Ótimo. É o seu melhor? Seja... faça o seu melhor, mesmo que não seja o melhor. Né? Tem pessoas que façam melhor que você, mas faça o seu melhor. Faça de todo o coração, como ao Senhor. Agora, tem um detalhe aqui que entra um pouco em conflito. E é importante a gente entender isso. Fazer o melhor não é atropelar as pessoas, certo? Não é ser insensível, não é ter uma máquina, não é tentar atingir objetivos. Tem isso também. Mas tem pessoas que não são muito voltadas para projetos, para produção, mas são voltadas a relacionamentos. Relacionamentos são importantes também. E o relacionamento, às vezes, não permite que o projeto seja o melhor, mas se o relacionamento vai ser o melhor... pode sacrificar um pouco do projeto. Está dando para entender? Ou não? Não deu para entender? Deu? Se eu quero que tudo seja perfeitinho, Qualquer pessoa que entra no meio, eu vou que se lasque. O projeto é que tem que ser certo, tem que dar certo, tem que estar na hora, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, não quer nem saber. Seu problema. O negócio tem que funcionar. Agora, se eu falo, não, o negócio é bom funcionar, vamos fazer o melhor, mas as pessoas são mais importantes que o projeto, eu vou aceitar prejuízo no projeto se for para ter lucro na vida das pessoas. Faz a força também. É. 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 Só projetos que todo mundo fica tenso para tudo dar certo, para tudo produzir, e se não der certo, e se quebrar os. E aí, isso prejudica pessoas e machuca pessoas. Por exemplo, tem alguém na reunião que está fora, está agindo fora. Aí você vai e fala assim, cala a boca, fica quieto. É. Aí o que acontece? A reunião também vai para o lixo, mas se você fizer escaladinho, né? Talvez não vai. Mas a pessoa vai ficar prejudicada por anos por causa de uma coisa boba, não é? Então, precisamos entender como trabalhar com excelência, mas a excelência em projetos e em coisas costuma ferir pessoas, não é? Porque tem, as pessoas não são excelentes, elas não são, elas vão atrapalhar a excelência. Então, você tem que ter esse equilíbrio entre ter excelência nos projetos, mas ter também a valorização pelas pessoas, né? Jesus nunca parou uma hora no dia, mas também nunca estava com pressa para atender pessoas que precisassem dele, né? Então, não tem problemas, vamos fazer o melhor para que o projeto dê certo. Tem problemas, tem coisas a serem resolvidas, vamos resolver, projeto é prejudicado, mas as pessoas são abençoadas. Então, aí resolveu, vamos seguir para o projeto, vamos fazer o que precisa ser feito. Amém? Então, assim, entre as pessoas, os seres humanos, tem uns que focalizam muito mais as pessoas e nada o projeto. Tem uns que focalizam mais no projeto e menos as pessoas. E nós precisamos de um equilíbrio dos dois tipos de pessoas para cuidar do projeto e das pessoas. Amém? Mas, assim, muito importante que nós tenhamos o coração envolvido em tudo que estamos fazendo, né? Você vai dar aula, você vai estudar, você vai fazer qualquer coisa. Faça com excelência, faça com todo o coração, com o mal Senhor, né? Vivam a vida de excelência, vivam a vida de dar o máximo de você mesmo, dar o melhor de você mesmo. E deixa com Deus o resto, né? Se vai dar certo ou não é outra coisa, mas você vai fazer o seu melhor para o Senhor. Então, fica aí essas dicas para que Deus nos ajude a combater esse inimigo da distração. Antes de terminar, só quero falar um negócio sobre oração. Eu queria falar só três coisinhas. Falei, uma coisinha vai crescendo, sabe? Se eu ficar demorando, vai chegar assim. Não, mas vou falar só três coisinhas sobre oração que são importantes, né? Acho que muitos já sabem, mas vale... Já que estamos na sessão de dicas, a gente dá umas dicas. Temos que orar sempre. É o que nós falamos, orar sempre, 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 mas tem perigos, tá? Eu quero só falar de três perigos, né? Efeitos colaterais nocivos que pode dar. O primeiro e o mais importante é que a oração sirva de desculpa para não praticar a palavra ou não obedecer à voz de Deus. Tá? Então, isso é muito perigoso. Eu vejo, às vezes, pessoas se dedicam muito para a oração, e isso é muito bom que se dedique à oração. Mas se isso é feito para fugir de cobranças de Deus, para fugir de decisões difíceis, para fugir de consertar a vida, de aceitar a repreensão, então essa oração está ficando meio perigosa, uma oração errada. Então, muita oração é necessária, a igreja vai ter que entrar em muita oração, mas nós temos que estar muito assim, perceptivos sobre nós e sobre outros. Você está usando a oração como uma ação religiosa para camuflar uma desobediência a Deus, então é melhor nem orar assim, viu? É melhor ir lá resolver primeiro e depois voltar e orar. Então, oração pode se tornar uma atividade que você faz para compensar outras coisas que você não está fazendo. Isso é muito perigoso. Tá? Eu sinto que nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós vamos entrar... mais e mais em oração. A igreja é chamada a entrar em oração, mas nem por isso devemos permitir que isso aconteça, que sirva de de tipo uma, né, uma compensação para não estar fazendo, não estar obedecendo o que Deus está falando. Se você está orando para Deus abençoar alguém financeiramente, próximo a você, e você não ajuda financeiramente, é meio complicado esse negócio, né? Então, assim, eu oro para Deus fazer uma coisa que eu posso fazer. Eu devo fazer o que eu posso fazer para que Deus possa fazer o que eu não posso fazer. Né? Lembra disso, que a oração não deve ser uma substituição, né, de uma omissão da nossa parte. A oração não deve funcionar assim. Nesse aqui? Nada. Ah, não. Tem uns princípios, uma lista de princípios, depois do artigo do Rees House, naquele que vocês ganharam, na revista que vocês ganharam. Dá uma olhadinha naqueles princípios, porque é muito importante que acertemos o alvo. Muito importante que acertemos o alvo. E os outros dois, acho que, só vou comentar, mas vocês estão bem por dentro, né? Não, falar muito e não ouvir é outro perigo, né? Falar muito e não ouvir, nem Deus, nem os companheiros de oração. Existe o perigo de você orar, 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 orar e não ouvir Deus e nem os irmãos que estão orando, né? Então, se você vai orar, é muito bom, mas cuidado para orar ouvindo, né? Ouvindo Deus e os outros. E o terceiro é orar errado, orar para o nosso próprio prazer e não para a vontade de Deus. E tem pessoas, às vezes, orando por coisas que estão fora da visão, mas aí Deus, se fora da visão de Deus, né? Fora do propósito de Deus, né? Deus esvaziar todos os hospitais, né? Esvaziar todas as cadeias, né? Uma vez nós estivemos lá em Teresópolis, meu Deus. Uma vez nós estávamos em Teresópolis e um rapaz orou lá, ele estava muito fervoroso. Mas aí ele amarrou tudo, gente. Ele amarrou tudo. Todo demônio na terra, no céu, debaixo da terra, o diabo e tudo. Quando ele terminou de orar, eu falei, irmão, Deus não vai conseguir fazer mais nada, tá tudo amarrado. Então, acho que Deus consegue interpretar direito, mas é complicado. É, expulsar todos os nervos. Ainda bem que Deus interpreta para nós, né? Quem interessar por folder, tem aqui na livraria o Escola de Teologia Viva. Onde surgiu esse termo? Surgiu no CPP passado, quando tinha um pastor aqui, da Menonita, de Ribeirão Preto, e chegou para mim e perguntou: eu queria uma escola na igreja, mas não queria esses seminários que secam as pessoas, mas eu queria uma coisa assim, mais viva, assim, mais, né? E aí eu comecei a pensar sobre aquilo que ele estava falando e conversando com ele um pouco e tal, e ele querendo saber quais seriam as matérias, como seria e tal. E aí depois no grupo do CPP, no grupo da Revista Impar, começamos a conversar e desenvolver mais e mais, e estamos ainda nesse processo de desenvolver, que o CPP, que é um curso de preparação profética, em vários anos está sendo feito lá em Montemor. E é intenso estudo da Bíblia e oração e convivência. Então é um tratamento de choque mesmo. E realmente a propaganda não é enganosa, né? A sua visão de Deus, de você mesmo e dos outros nunca mais será o mesmo, né? Mas faz parte de uma coisa mais ampla, né? Nem assim, nem se você não consiga ir para lá, você precisa ficar sem se preparar. Então, nós estamos. Depois você pode olhar o que está escrito aqui sobre teologia viva, em contraste com teologia sistemática. Mas a ideia é que alguns dos grandes mestres, como Watchman Nee, que foi um dos maiores mestres do século passado, o Lloyd Jones, que é o que escreveu Romanos, sobre o comentário sobre Romanos e várias outras coisas, e vários outros irmãos de grande preeminência, eles não enfatizavam estudar doutrinas bíblicas separadas da realidade. Eles usam a Bíblia para estudar a Bíblia. Usam as interpretações que a Bíblia dá para a Bíblia para entender a Bíblia, né? Então, por exemplo, a gente nunca, nenhum de nós, estudamos assim, eu, Cristóvão, os meus irmãos, nós nunca estudamos teologia sistemática. Mas se for para discutir com qualquer pessoa que estudou, não tem problema nenhum. E os alunos do curso também. Então não precisa estudar predestinação, livre-arbítrio, trindade. Precisa estudar essas coisas. Você precisa estudar a fonte de onde elas surgem, que é a própria palavra de Deus. Não existe a palavra trindade na Bíblia, mas a doutrina da trindade é expressa em vida. Então, assim, como na biologia eles têm dificuldade em entender a vida, porque quando você vai estudar a célula, não dá para ver nada acontecendo, a não ser que você mate a célula e põe corante e vê as partes, mas aí só vê o que estava acontecendo quando estava vivo, porque aí para. Então, em movimento, não consegue pegar. Então, a teologia é a mesma coisa. A teologia é viva e ela vem por revelação. E então, estamos pensando sobre a possibilidade de desenvolver módulos, né, elementares, intermediários e avançados, que dariam para as pessoas metas, né, meta para o que, que é necessário para você alcançar um conhecimento elementar, intermediário e avançado. E o caminho que você leva a alcançar isso, se você assiste o CPPI, pega alguns módulos, se você pega um curso como as Sete Alianças ou como as Festas e pega estudo sozinho ou estudo com um grupo em sua cidade ou assim por diante, a ideia seria preparar algo dinâmico que você conseguisse medir até que ponto você estava preparado ou não na palavra, né? E o CPP faz parte disso, com uma carga de horário muito maior e uma intensidade de compreensão muito mais profunda do que você fazendo sozinho. Então, existem os dois, as duas maneiras. Agora, estamos divulgando o CPP para o ano que vem, e se tem jovens aqui que têm desejo, começa a preparar desde já e pensar sobre isso, porque realmente é algo que, se você investir a sua vida nisso, tem certeza que vai te dar uma boa alavancada para ir em frente, né? É muito bom estudar as Sete Alianças ou pegar um curso aqui rápido, igual a Lisa deu ano passado. As festas aqui, ela tocou só na superfície, tem muito mais. A história da igreja é um assunto que é muito importante, básico, e é dois livros, né? São aqueles dois livros, um que leva de Jesus até o século XX e depois todo sobre o século XX. Então, eu estou só querendo explicar para vocês o conceito. Você precisa hoje, de ministros da palavra que sejam preparados adequadamente, e a gente está percebendo que as pessoas vêm e vão, mas às vezes não tem uma noção onde ele se encontra, né, nesse processo de se preparar, né? E nós vamos estar, então, trabalhando mais nisso para saber como se preparar melhor para ser um ministro que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Pode depois conversar com a Elisa, com a Elisa, comigo, com Fatinha, com Eliasaf, com Clésio, com Cristóvão. Vamos orar? Pode ficar sentado mesmo. Ó, Senhor Jesus, aleluia, Jesus. Senhor, nós pedimos que o Senhor cele as Tuas palavras em nossos corações. Pedimos a Ti que nesse segundo semestre de 2010, que haja progresso em nossas vidas na luta contra a distração, Senhor. As distrações. Atraia-nos a Ti, Senhor. Atraia-nos a Ti cada vez mais. Que nós sejamos daqueles que não só ouvem a palavra, mas que realmente amam a palavra, Senhor. E decidem, oh Deus, cultivar o amor por Ti e pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Voltando 11 horas, então.